YouTube. E antes de irmos ao programa de hoje, e antes de pedir às pessoas para irem aqui abaixo colocar um gosto e um subscribe, deixe-me só fazer alguns reminders. Bom, quem esteve ontem na sessão do Corporate Talks na Guarda já sabe que correu muito bem. Nós só podemos agradecer toda a forma como receberam a iniciativa e como a sessão correu. Também foi o sucesso, foi muito graças às pessoas que lá estiveram. Bom, antes de irmos ao programa de hoje também, quero fazer um reminder. Segundo, ontem, como percebeu, fizemos aqui mais uma edição do Pé de Meia. E foi em direto, foi com o presidente da APFIP, por causa da questão dos fundos de investimento, nomeadamente do tratamento fiscal que o governo dá ao assunto. Vamos ver se o governo é sensível às sugestões que a APFIP fez, que foram sugestões de facto muito, não só competentes, mas úteis para desenvolver o mercado de fundos de investimento, ainda para mais, numa altura em que nós começamos a suspeitar, quer dizer, suspeitar não, para mim é uma certeza, que vamos ter problemas com o orçamento da Segurança Social e, portanto, com a questão das pensões. Quero dizer que hoje, sexta-feira, vamos fazer mais uma sessão do Pé de Meia. Como já percebeu, o Pé de Meia aparece, nós vamos ter sessões regulares, mas nestas alturas convém lembrar que aparece porque, aliás, sempre que nós encontramos justificação para tratar um assunto. Hoje, por volta do meio-dia, eu, a Dina, Raimundo e a Sofia Cordeiro, respectivamente administradoras e diretora da Twinklu, vamos tentar ajudar as famílias e vamos tentar ajudar essas pessoas, nomeadamente encontrando uma solução para as pessoas deixarem de ter dores de cabeça durante pelo menos alguns anos. Portanto, fica aqui o teaser, esteja atento por volta das 12 horas. Antes de irmos também ao programa de hoje, quero fazer o disclosure habitual, que é dizer que este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada cupom promocional, escreve lá Camilo e pronto, habilita-se logo um desconto de 10%. Bom, agora sim, vamos à edição de hoje, que eu vou preveni-lo, vai ser uma edição muito longa e mesmo assim deixei ficar alguns assuntos de fora que tinha prometido falar durante a semana, mas de ontem para hoje aconteceram coisas muitíssimo importantes e já lá vamos. Bom, período antes da ordem do dia. Vamos começar pela libertação seguida de detenção de Duarte Lima. Deplorável. Não está em causa se o senhor é ou não culpado e foi condenado por isso. Não está em causa o julgamento por causa da morte da senhora, no Brasil. O que está em causa é dois tribunais de natureza diferente. Um tribunal de penas e o tribunal comum não falarem um com o outro. Porque por um decretou a libertação, o outro devia ter conversado com este para evitar que o senhor venha, tivesse a sair da prisão, levasse com o novo mandado de captura. Mandado de detenção, desculpe. O que é que isto mostra? Que a justiça não funciona bem em Portugal. Esta descoordenação, ou será que foi outra coisa, mostra que cada um tem a sua quinta e está-se a marimbar, literalmente, desculpa-me a expressão, para a quinta do outro. Ora, em democracia e em sociedades abertas sindicáveis, isto é intolerável. Mesmo tratando-se da justiça, como sabe, os juízes são irresponsáveis na sua decisão. E porquê é que chamo a atenção para isto? Porque a justiça já tem uma péssima imagem em Portugal. O que isto fez ontem foi levar muita gente a pensar que um condenado por tribunal depois aparece como santo. Isto é uma coisa que a justiça às vezes se empenha em fazer. Portanto, se quiserem ficar com essa imagem, continuem, continuem. Esta coisa de serem irresponsáveis perante a sociedade tem alguns problemas. Tem que se arranjar uma forma em Portugal de temperar um bocado aquilo que se passa na justiça. É uma coisa que veremos de voltar no futuro. Ponto seguinte. Dr. António Costa respira de alívio na questão dos lucros extraordinários. Porquê? Porque a Europa tinha, primeiro, adiada esta decisão, ontem avançou com ela, mas deixou ali uma margem para países como Portugal poderem temperar isto com o facto de, por exemplo, se o seu sistema fiscal já penalizar, de certa maneira, aquilo que são os próprios lucros do setor. Ora, isto vai deixar margem para dar tranquilidade ao setor das energéticas. Vamos ver como é que o Governo vai temperar isto. Mas vem aí outra coisa. Como sabe, hoje há uma reunião do Conselho de Ministros Extraordinário em Bruxelas. O que a Europa vai fazer, pelo outro lado, é não está muito de acordo com aquela ideia que era repetir o travão ibérico no resto da Europa. Aguardemos pela reunião de hoje, porque este vai ser assunto na segunda-feira. Ponto seguinte. Debate parlamentar de ontem. Não sei se reparou, mas António Costa ontem tentou dar mais uma mãozinha ao Chega. É curioso, é que, repare, a uma certa altura, André Ventura pega no caso da ministra Ana Brunhosa e questiona o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro diz assim, bom, já sei que o senhor precisa de apoios, não sei quantos, para eleger não sei o quê. E quer, precisa de apoios para chegar a primeiro-ministro. Que o PSD vai... Bom, António Costa tentou fazer uma rábula para entalar o PSD. Mas quem olha para o primeiro-ministro, que ontem estava visivelmente entalado no Parlamento, e já vamos falar sobre isso, percebe a jogada de António Costa. A jogada de António Costa é fazer crescer o Chega. Ao contrário do que parece. A jogada de António Costa é fazer do Chega um partido ainda maior. Porque, com isso, quanto mais crescer quem está mais à direita, menos espaço sobra para o centro. Houve um senhor em França que deu pelo nome de François Mitterrand que fez isto. Ele é o criador da senhora, não é da senhora Le Pen, é do pai Le Pen, da Front Nacional, da Frente Nacional. Foi o senhor Mitterrand. Veja no que deu, não é? A Frente Nacional hoje em dia tem um peso tal, e repare neste pormenor, o Partido Socialista Francês desapareceu. Não sei se António Costa está muito preocupado com o futuro, ou está preocupado só com o seu futuro. Uma coisa eu sei, isto vai correr mal para o Primeiro-Ministro. Mas eu acho que ontem ficou claro qual é o objetivo de António Costa. Aliás, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, quando fazem esta análise, têm toda a razão. Bom, ponto seguinte, vamos entrar às matérias mais importantes hoje. Sondagem publicada ontem, não sei de quem é, não me lembro agora, ouvi hoje de manhã na TSF, em direto, depois vi há bocado no Diário de Notícias. A sondagem mostra várias coisas. A primeira é que António Costa vai mesmo ter um problema com o seu eleitorado. E aquele eleitorado que até agora deu as maiorias e deu a posição fantástica ao Partido Socialista. E porquê? Porque chegou à altura do juízo final. E a altura do juízo final é problemas da economia. Crise económica, problema das pensões, os impostos excessivamente altos. A sondagem revela duas coisas. Primeiro que os portugueses já perceberam que o governo entalou o sistema de pensões. E que as pensões não vão subir o que deviam subir. E revelou outra coisa. É que não são estúpidos. O eleitorado não é estúpido. Porquê? Porque diz assim, o quê? Os 125 euros? Isso não me interessa para nada. Eu estava interessado, era que o primeiro-ministro decidisse uma baixa generalizada do IRS. Capixa? Isto é assim, eu costumo dizer, qualquer governo que se mete com pensionistas e que começa a passar para o eleitorado a mensagem de que não há austeridade, mas o eleitorado percebe que há austeridade, entala-se. Chegou a vez de António Costa. Razão pela qual ele ontem no Parlamento, como percebeu, estava visivelmente incomodado e entalado. Mas isto é assim, é o karma, não é? Há de um dia em que chega sempre estas coisas. Já chegou António Costa. Lá chegaremos. Bom, ponto seguinte. O gravíssimo caso de suspeitas de corrupção na PCM, Presidência de Conselho de Ministros. O senhor Xavier, ou não sei quem. Bom, secretário-geral de quê? Eu não sei se... Eu percebo que o governo queira fazer o downplaying disto. Eu ontem ouvi aquele secretário de Estado, ou lá o que é, André Mose Caldas, que aquilo parecia um tipo perdido. a fazer aquela... Eu estava em direto na CMTV, interromperam para dar a conferência de imprensa. Parecia perdido. Tal é a gravidade da situação. Eu não sei se já percebeu, mas isto é suspeitas de corrupção na presidência do Conselho de Ministros. Isto não é na esquina, numa baiuca da esquina. Isto não é numa empresa do Estado. Não é de alguém, de um secretário de Estado. Isto é na presidência do Conselho de Ministros. É de uma gravidade extrema. A informação que eu tive ontem, e isto é um aviso para quem pratica estas coisas e para as empresas, é que isto veio de uma denúncia. Isto levou a Polícia Judiciária e o Ministério Público a investigarem por causa de uma denúncia. E você perguntará, como é que isto é possível? É muito simples. Há gente no aparelho de Estado que faz tudo o possível por contornar os concursos públicos. E isto faz-se de várias maneiras. Uma das maneiras é depois dividir as coisas em termos de despesa, para não me parecer que se está a evitar um concurso público. Isto é uma das formas. Bom, seja o que for que se passou ali, e eu não estou a dizer que alguém seja culpado, atenção. Mas repare, ele me é o naso, e o naso da PJ e o naso do Ministério Público mostra que ali o cheiro não é bom. Bom, e o simples facto de nós termos tido as buscas deixa muito mal o aparelho de Estado. Isto, para quem de fora olha para Portugal, para as empresas que olham para Portugal e para as empresas, a questão da justiça é muito importante. Não é bom sinal. Aguardemos. Ponto seguinte. Lá está as notícias de hoje e informação de hoje. Artigo do professor Cavaco Silva no Jornal Público. Cavaco Silva, de vez em quando, publica uns artigos. O último artigo que publicou disse que, com a maioria absoluta do PS, era preciso esperar um mês para perceber o que é que o governo ia fazer. Bom, Cavaco já chegou à conclusão a que muita gente já chegou e nós, particularmente, temos analisado isso aqui de manhã na Cor do Dinheiro. Que é, o governo não está a fazer nada. Está desorientado. Não há uma medida de futuro. Não há uma medida de reforma. Como diz Cavaco, daqui a uns anos vamos estar a lamentar. Olha, então, há aqui uns problemas de comunicação. Eu sei que são mesmo de comunicação. Peço desculpa por isto. Bom, o artigo podia ser traduzido como como fazer oposição ao Partido Socialista. Eu espero que o PSD olhe para aquilo e perceba aquilo que é o instinto que Cavaco tem para a política. Porque isto que aqui está mostra porque é que Cavaco teve sucesso. Bom, o artigo está certíssimo. Eu até acho que ele peca por defeito, porque ele pega ali em dois ou três casos. Pedro Nuno Santos, a secretária de Estado da Administração Interna, por causa dos incêndios, e a ministra da Agricultura, com aquela história de há de perguntar aos tipos porque é que recomendaram o voto noutros partidos que não no PS. Pega nessas questões para criticar o governo. Bom, mas isso eu acho que são questões conjunturais. O mais importante aqui é perceber que a vaca aponta para o futuro e diz assim, se não fizermos reformas, vamos deslizar ainda mais na lista dos países mais pobres da Europa. Bom, vale a pena ler o artigo. É óbvio que António Costa vai ficar fulcro em tudo isto. E você vai ver que na próxima ocasião vai buscar uma alfinetada qualquer para pregar a Cavaco. O problema é que Costa tem um problema. Vai ficar na história como o tipo que empobreceu Portugal, enquanto Cavaco Silva, que eu fui uma pessoa que eu critiquei por todos os lados, mas tenho que reconhecer que uma coisa ele fez. Foi pôr o país a crescer. Bem, ponto seguinte. Eu ontem prometi-lhe que ia analisar melhor a questão da baixa do IRC. António Costa diz que vai baixar o IRC se as empresas aumentarem os salários 4,8% ao ano até 2026. No conjunto, teria 20%. Bom, em primeiro lugar, António Costa sabe que as empresas não podem aumentar salários. Repare, tem o problema da subida da inflação, tem o disparo... A subida da inflação, primeiramente, dá aumento da faturação, depois já cria um problema. Até porque as empresas, nos inputs, também pagam mais caro. Percebe? Que é uma coisa que a malta esquece às vezes. Bom, enfrenta um gravíssimo disparo do preço da energia, e enfrenta uma fiscalidade brutal. António Costa sabe disto tudo. Qual é o problema de António Costa? É a sondagem. António Costa já percebeu que as pessoas não são estúpidas, ele também não é nada estúpido, e, portanto, reagem a estes sinais de austeridade. Porque ele é o pai da conversa do fim da austeridade. Ele e o Mário Centeno. Bom. E então, o que é que António Costa está a fazer? Bom, epa, eu das duas, uma. Ou eu digo a estes gajos, venho com a história de, epá, aumentem os salários e eles mandam-me passear. Inclusive os analistas, como você se recorda, foi aquilo que, uma das coisas que eu fiz quando o senhor primeiro-ministro saiu com esta história. Agora deixa-me inventar uma retórica diferente. E a retórica diferente é, pá, como é que eu vou entalar as empresas? Ou como é que eu vou sacudir de cima de mim, do meu capote, a água? É muito simples. António Costa diz assim, bom, eu vou prometer a estes gajos uma baixa do IRC. E a seguir vou dizer às empresas, estão a ver, eu até lhes dei um rebuçado, mas estes tipos são os tipos retrógrados, não querem aumentar salários, querem empobrecimento de sociedade. Se a coisa correr mal. E como a coisa vai correr mal, o que António Costa está a fazer é tentar atirar para cima das empresas o ónus de não se poder aumentar os salários em 20%. Aliás, deixe-me fazer só uma pergunta. Você acha mesmo que um primeiro-ministro que tivesse experiência empresarial, que soubesse o que custa pagar IRS, pagar a segurança social, faria uma proposta destas à sociedade? Acha mesmo? Bom, isto é típico de quem não tem qualquer noção de como é que funciona a economia e as empresas. Bem, então, porque é que António Costa faz isto neste momento? Precisamente porque percebe que está a perder o pé. E a sondagem que está divulgada hoje nos jornais aponta precisamente para aí. Bem, eu espero que as empresas estejam muito atentas, porque o primeiro-ministro vamos baixar o IRC, mas não disse quando. E você vai ver, quando aparecer a história da baixa do IRC, aquilo vai ser uma coisa de nada. Eu espero é que as empresas não sejam estúpidas, nomeadamente as ações empresariais, e estejam atentas para isto, porque isto é uma jogada. E espero, sinceramente, que não alinhe nesta brincadeira por uma razão muito simples. Imagine que as empresas se comprometem a subir os salários em 20% na legislatura, sob troca de baixa do IRC. Há uma coisa que eu lhe garanto. No próximo ano, ou no ano a seguir, logo que o governo não dê jeito, percebe? Porque precisa da receita fiscal ou outro problema qualquer, vai a correr aumentar o IRC. Porque, como você sabe, uma das coisas que nós temos em Portugal, que é fantástica, entre aspas, é o governo muda de fiscalidade como que muda de camisa, quando lhe dá jeito. Portanto, eu espero que as empresas não caiam isto. Bem, voltemos ao debate no Parlamento ontem. Porque, a uma certa altura, aliás, nós já sabemos disso, António Costa não sabe conviver com a crítica. Ontem, quando o deputado Carlos Guimarães Pinto lhe pergunta, então, mas espera aí, o senhor vai vender a TAP dentro do espaço de um ano, porque foi isso que o primeiro-ministro prometeu ontem. Vamos privatizar a TAP no espaço de um ano. Diz, então, mas escuta, é capaz de garantir que o senhor vai vender por 3.200 milhões de euros, que foi o dinheiro que o contribuinte lá meteu? António Costa vira-se, ai, mas quer comprar a TAP? Bom, repara uma coisa, isto é uma conversa de idiota. Isto é uma conversa, aliás, isto é uma conversa de quem pensa que quem está deste lado é idiota. António Costa está entalado, não é? Meteu 3.200 milhões de euros na TAP, vai meter lá mais dinheiro. E sabe que não vai vender a TAP nem por metade desse valor. E, portanto, o que isto quer dizer? Repare, para o contribuinte isto quer dizer o seguinte. Eu agora salvo a TAP, meto lá o que for preciso para ela não ir ao fundo e a seguir vendo-a. Mas espera aí. Então eu meto lá 3.500 milhões na melhor das hipóteses. E vou vender por menos? O contribuinte... Espera, então o contribuinte ajudou a salvar uma empresa para depois a venderem por menos? Isto é um prejuízo brutal para o contribuinte. Percebe? Portanto, quem no Parlamento questiona o primeiro-ministro sobre isto faz muito bem. Qual é o problema? O primeiro-ministro já percebeu que as pessoas não são estúpidas e, pelos vistos, há alguns analistas a alertarem para isto e a dizerem o seguinte, olha, desculpe lá, então para que é que serviu nacionalizar a TAP? Para vender a seguir com prejuízo para o contribuinte. Porque isto é o seu bolso a pagar, não é? São os seus impostos a pagar esta brincadeira. Portanto, aquela pergunta tem toda a razão de ser. Qual é o problema de António Costa? É que António Costa não gosta que seja exposto. E ontem foi exposto ao ridículo e foi exposto numa questão fundamental. O primeiro-ministro andou a malbaratar dinheiro dos contribuintes para salvar uma empresa. E agora a pergunta é esta. Bom, imagine só que o comprador vai pegar na TAP e vai reduzir a TAP. Você quer apostar comigo, que seja KPLM Air France, seja o grupo IAG, onde está a Iberia, que seria um problema para nós, ou o grupo Lufthansa, se comprar a TAP, vai fazer um downsizing da TAP. Você tem alguma dúvida? É que eu não tenho. E, portanto, algumas coisas a TAP vai perder. Então a pergunta vai ser esta. Então, espera aí, eu tive um governo que comprou a TAP aos privados, não é? Que meteu lá 3.500 milhões de euros de contribuintes, vende com prejuízo e, afinal, depois a TAP vai levar um chimbalau. Então, qual é a lógica disto? Eu vou-lhe explicar qual é a lógica disto. O Partido Socialista e o Governo quiseram salvar uma série de credores da TAP. Percebe? Alguns desses credores são amigos do poder e do poder socialista. Foi por isso que nacionalizaram a TAP. E mais a questão dos apoios e mais a questão do não posso perder votos. Entende? Aliás, a mesmíssima razão que levou o governo a salvar a EFASEC, onde já torrou umas centenas de milhões de euros de contribuinte também. Está a perceber? É para salvar os amigos. É a conclusão que se tira nesta brincadeira. Porque eu compreendo que o primeiro-ministro não goste disto. Mas ainda bem que há deputados do Parlamento que vão entalando com esta brincadeira. Bom. Meu Deus, já vamos com 20 mil minutos. Não sei se percebeu também ontem, aquilo no Parlamento não foi só por causa da economia. O Primeiro-Ministro também está muito abalado e mostrou isso ontem quando foi contestado, não é? E foi que lhe perguntaram isto. O Primeiro-Ministro está muito abalado com a história das investigações à presença do Conselho de Ministros. Sabe porquê? Porque o cerco começa-se a apertar. É as golas antifumo, é as histórias muito mal contadas dos últimos meses que envolveram membros do Governo e coisas parecidas. E agora aparece mais uma. Só que desta vez as suspeitas de corrupção são dentro da presença do Conselho de Ministros. Portanto, isto para o Primeiro-Ministro é um problema. Eu costumo dizer que quando estas coisas acontecem é um sinal que estamos próximos do fim do regime. Bom, vamos a outro ponto. No Parlamento, António Costa, como já sabia que ia ser questionado sobre isto, saiu-se com aquela que no próximo ano os salários na função pública vão crescer 4,8%. Vão? Espera aí, já agora é os salários ou a massa salarial? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Se o Primeiro-Ministro aumentar os salários em 4,8% na função pública, está a criar um problema para a inflação. E está a criar um problema para o contribuinte. Portanto, eu também vou apostar consigo que não só no próximo ano, como nos anos a seguir, os salários não vão subir isto. Uma coisa é subir a massa salarial por causa das progressões, percebe? Outra coisa é a história de subir salários 4,8%. Bom, mas isto traz outro problema. É que não sei se já percebeu, mas com estas conversas todas de subir os salários, o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer aquilo que é o contrário do Governador do Banco de Portugal dizia. Não é? Ou seja, está a contribuir para que os portugueses pensem que não há um problema de inflação, não há um problema de energia, continuam a gastar como continuam a gastar e criam um problema com a inflação. Mais, criam um problema com o consumo. Foi aqui que lhe falei ontem. Que o próprio Mário Centeno já vem dizer que não podemos manter esta trajetória de crescimento do consumo e a economia estar a crescer por força do consumo por uma razão muito simples. Isto depois vai ao déficit externo, às contas externas. Sabe o que é que isto quer dizer? Que depois vamos ter um problema com a balança de pagamentos. E sabe como é que começaram as três bancarrotas em Portugal? Com problemas da balança de pagamentos. Portanto, este é o problema que o Primeiro-Ministro está a criar. Ele sabe muito bem que não pode fazer isto e, portanto, você vai ver com toda a certeza que nos próximos meses, nos próximos anos, a conversa, na prática, vai ser exatamente o contrário do que ele está a propor. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Peço desculpa por ter exagerado no tempo. Houve alguns assuntos que ficaram por tratar, nomeadamente a entrevista do Sr. Ministro das Finanças anterior, aquele Ministro da Bancarrota, Teixeira dos Santos, mas esperemos que na próxima semana a gente venha a ter tempo para falar disto. Eu não queria fechar a sessão de hoje sem lhe mostrar duas coisas. A primeira é a manchete do Financial Times de hoje. Está a ver? Aprendizes de Primeiro-Ministro, conservadores. A senhora trouxe. Veja só o problema que ela criou na economia, o risco que está a criar em necessidade de intervenção do Banco de Inglaterra. A segunda manchete é dizer aos portugueses que mais dia, menos dia vão levar com isto que eu lhe vou mostrar aqui. Isto que aqui está é a capa do jornal Expansión de Espanha de hoje. Golpe fiscal a fortunas, inversoras e empresas. Saque fiscal. É exatamente aquilo que os socialistas sabem fazer, estão a fazer em Espanha, vão tramar a sociedade espanhola. E é aquilo que você pode ter a certeza vai acontecer aqui se o Governo continuar a fazer o que está a fazer. Chegamos ao final do programa de hoje. Para o final, quero pedir aquilo que peço. Estão 4.200 pessoas em direto no YouTube. Magnífico. Que é colocarem um gosto e fazerem aqui a subscriçãozinha e partilharem nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado. Tenha um grande fim de semana. E não se esqueça, 12 horas... vamos ter mais uma edição do Pé de Meia sobre crédito. Nós voltaremos na segunda-feira, às 8 da manhã. Tenham um grande fim de semana, muito obrigado e muito obrigado por acompanhar o canal Acordo do Dinheiro.